Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Lucas 18, 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós acabamos de orar e clamar ao Senhor pela vida desses homens que mencionamos, e a palavra nos diz que Deus se apressa em fazer justiça, em responder de acordo com a sua justiça. Mas esse texto também nos diz que quando vier o Filho do Homem, e Jesus faz uma pergunta, né? Porventura achará fé na terra? O que nos dá a entender que esse vai ser um artigo escasso nos dias próximos à vinda do Senhor. Hebreus 10, 37 a 39 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Mais uma vez, agora aqui no livro de Hebreus, nós vemos que até a vinda do Senhor, e aqui diz, dentro em pouco tempo aquele que vem virá, mas até a vinda do Senhor o justo viverá pela fé. Esse texto remete à história de Abraão, diz que ele assim viveu, né? Ele foi justificado pela fé e viveu pela fé. Só que no texto de Hebreus, ele acrescenta algo, ele fala sobre a possibilidade de um retrocesso. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas diz, nós não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu queria, antes de tomarmos a ceia, falar um pouco sobre a questão da fé e dos tempos que nós vivemos. Porque esses dois textos que nós lemos e outros tantos na palavra, eles nos dizem que realmente o ataque do inimigo contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus nesses dias, ele se concentra na fé. A Ingrid falou aqui da perseguição que há na Nigéria, na Argélia, e nós sabemos que em tantos outros países. Nós sabemos que lá é uma perseguição que ataca o físico, que ataca a alma, que destrói literalmente famílias e vidas, com o objetivo de abafar a fé. E embora seja algo violento e nós clamamos pelos nossos irmãos para que o Senhor tenha misericórdia deles, e temos que clamar mesmo, nós sabemos que a perseguição que eles sofrem é no fundo igual a que nós sofremos. Por enquanto, não sentimos isso na nossa pele, né? No sentido de que ainda temos uma relativa liberdade. Ainda temos, digo ainda porque também aqui no Brasil, o sistema, até mesmo o sistema legal, começa a se fechar para de alguma forma restringir a livre pregação do Evangelho. Mas, tanto na Nigéria, na Argélia, no Egito, na Arábia Saudita, como foi na época da União Soviética e aqui no Brasil, em qualquer lugar, a palavra de Deus é clara e nós podemos confiar na palavra de Deus que o justo viverá pela fé. Não importa as situações, não importa a perseguição, não importa o que vier de Satanás, a palavra de Deus diz: nosso Senhor venceu o diabo, venceu a Satanás. E isso não pode ser mudado. Essa é a nossa fé. Mas como vamos viver nesses dias e enfrentar essa perseguição que é tão sutil às vezes? Hoje nós vemos que coisas, conceitos e padrões de vida do mundo têm avançado ou tentado avançar contra a igreja. Alguns casos, e nós lemos aqui situações em que o diabo conseguiu, de alguma forma, tocar na vida de pessoas que estavam no nosso meio. E existem outros que os irmãos conhecem por aí. Como nós vamos permanecer na fé? Como nós vamos ser o justo que vive pela fé? Lá na minha casa, no grupo que se reúne lá na minha casa, nós temos nesses últimos meses lido os evangelhos, e estamos lendo o evangelho de Marcos e comentado e meditado nesse evangelho. E o Senhor tem falado muito conosco sobre a fé. Interessante porque eu sempre olho o evangelho de Marcos, e eu sei que talvez os irmãos também vejam assim. Ele mostra o Senhor Jesus como servo, né? O servo perfeito. Porque ele é um, se vocês olharem o livro de Marcos, vocês vão ver que é um milagre atrás do outro. Jesus multiplica os pães, cura um cego, cura um surdo, e assim vai. Um milagre atrás do outro. Parece que ele não tem descanso. Se a gente lê o livro de Marcos do início ao fim assim, em algum momento a gente vai ter vontade de parar para respirar, né? Porque parece que o Senhor Jesus não para nunca. Ele não para nunca. Ele veio, inclusive tem um versículo que, se não me engano, está no capítulo 10. Capítulo 10, 45, diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós vemos em Marcos um Jesus servo, o servo perfeito enviado do Pai para resgatar aqueles que estavam perdidos. Mas interessante que, na medida que nós fomos lendo esse evangelho, foi me chamando a atenção a resposta de fé daquelas pessoas. Por exemplo, no capítulo 7, 24 em diante, conta a história de uma mulher que era oriunda da região Ciro-Fenícia, que é uma região mais a norte e oeste, noroeste de Israel, que hoje é o território da Síria, se eu não estou enganado, né? Essa mulher não era judia, não era de descendência judaica, mas Jesus passou pela sua terra, e quando ela soube que Jesus estava ali, ela foi clamando pela sua filha que estava possessa de um espírito imundo. E Jesus diz uma coisa para ela que às vezes nos parece estranho, porque ele diz assim, no versículo 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Essa expressão de Jesus para ela, né? Deixa primeiro alimentar os filhos. Outro evangelho diz que não é bom, aqui também diz, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso parece uma palavra dura, E Jesus estava falando de algo que ele repetiu depois, mais adiante, dizendo que ele veio em primeiro lugar para apresentar o Evangelho aos judeus. Mas nós sabemos que o desejo do Pai e do Senhor, e ele disse isso para os discípulos no último momento com eles, era que esse Evangelho fosse pregado na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, né? Não havia limites para o Evangelho, mas naquele momento Jesus estava focado, centrado na pregação aos judeus. Porém, a fé dessa mulher foi suficiente para que o Senhor salvasse a sua filha. Nós vamos ver outros milagres diferentes. Aliás, é interessante que Jesus parece que não queria deixar um método, né? Nós temos a tendência de pegar um método. Ele curou em determinado momento um cego, pegando a terra e com a sua saliva fazendo um barro, ele passa nos olhos do cego e depois manda que ele se lave e esse cego é curado. Se nós formos pegar um método, então imagina toda vez que a gente for orar por um cego, o que tem que fazer, né? Mas Jesus curou outros cegos de outras formas. Aqui tem um surdo e gago, que ele também tocou esse homem com saliva e ele foi curado. Nós temos tantos outros milagres aqui. Nós lembramos daquela mulher que sofria de hemorragia há muitos anos e ela soube também que Jesus passava por ali e depois de não ter mais esperança nenhuma em médico, em nada mais, ela correu atrás do Senhor com um pensamento. Ela disse: eu pelo menos tocar na sua veste, eu vou ser curada. E ela fez isso, foi lá, tocou em Jesus, e no meio da multidão, Jesus estava ali no meio de dezenas, centenas de pessoas, ele disse assim: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, mas tem no mínimo 6 aqui te tocando, né? Nós inclusive. E ele diz: não, mas eu sei, porque de mim saiu o poder. E aquela mulher foi curada. Então, de tantas formas, nós vemos o Senhor operando, porque em cada um deles havia fé. E também nesses versículos, aqui entre o capítulo 6 e o capítulo 8, por duas vezes Deus multiplica os pães para uma multidão faminta. Ele pega um punhado de pães e peixes e alimenta 4.000, 5.000, 6 mil ou mais pessoas, porque aqui se contaram os homens, tinha ainda crianças e mulheres, de alguns poucos pães. Nós estávamos comentando no grupo, como será que as pessoas viram o milagre, né? Eu particularmente acho que elas não viram, porque esse pão foi passando de um para o outro, talvez os primeiros viram aquele primeiro pão se partir e depois foi indo. Ninguém viu como isso aconteceu, mas todos se fartaram e ainda sobraram muitos cestos cheios. E os discípulos estavam juntos com o Senhor em todo esse tempo. Quando nós chegamos no capítulo 8, logo depois da segunda multiplicação dos pães, veio aquela turma de fariseus que estavam sempre atrás de Jesus, não para se converterem, mas para acharem alguma coisa em que acusá-lo, e perguntaram a ele, pediram um sinal do céu. Vocês sabem o que Jesus disse, que nenhum sinal seria dado. E ele entrou no barco e foi para outra margem, para o outro lado do lago. E a partir do versículo 14, eu queria ler esse texto com vocês, tem uma conversa de Jesus com os discípulos que nós precisamos considerar. Versículo 14 do capítulo 8 de Marcos diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Eu acho que não foi só a multidão que não viu o milagre acontecer, né? Os discípulos estavam ali, mas eu acho que não compreenderam. Mas eles tinham os pães que deram origem àquela multiplicação e recolheram no final 12 cestos cheios. E eu, quando passo por esse texto aqui, e Jesus chega no final e diz assim: não compreendeis ainda? Eu fico pensando, né? Será que se Jesus perguntasse para mim, o que que eu responderia a essa pergunta? Porque a atitude dos discípulos contrasta e muito com a atitude daquelas outras pessoas. Eles estavam no barco, Jesus não estava falando sobre o assunto do pão, mas mesmo que fosse isso que Jesus estivesse falando, eles tinham um pão. Diz ali que eles não tinham senão um só. Se Jesus multiplicou alguns pãezinhos para uma multidão de milhares, não poderia fazer o mesmo com aquele pão? Claro que poderia. Mas acima de tudo, eles tinham no barco com eles o pão da vida. Eles tinham o próprio pão que desceu do céu para alimentar os homens. E eu creio que é isso que o Senhor queria falar com eles. Hoje nós temos aqui o pão que nós sabemos representa o corpo do Senhor Jesus, e nós partimos o pão e nos alimentamos dele, não por uma tradição. Jesus estava falando aqui para os discípulos sobre o fermento dos fariseus, sobre a tradição que havia, sobre tudo aquilo de religiosidade que foi incluído na vida daquele povo e substituiu a verdadeira religião, a verdadeira comunhão do homem com o seu Deus, com o seu Criador. E os discípulos que passaram todo esse tempo com Jesus, que estavam na presença do pão da vida, estavam imaginando outras coisas, né? Não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Aquela mulher cirofenícia que nós mencionamos antes, às vezes nós ficamos tentando ali entender aquilo que Jesus falou sobre os cachorrinhos, quem eram os cachorrinhos. Há comentários que dizem que assim os judeus chamavam os outros povos, né, de cachorros, porque eram imundos. Mas eu creio que o ponto central da conversa de Jesus com aquela mulher não era a situação dela, mas era o pão. Ele disse: o pão precisa ser dado para os filhos. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A resposta daquela mulher foi que demonstrou a sua fé. Ela disse, e agora que eu estou parafraseando, né? Ela disse: Senhor, tu és o pão, uma migalha tua me basta. A fé daquela mulher não estava na sua condição, não estava em qualquer outra coisa, mas ela depositou a sua fé na pessoa do Senhor. Ela disse: se tu estás aqui, ainda que seja por um breve momento, passando por um lugar que tu não precisaria passar, porque Jesus fez um desvio para chegar na Galiléia, certamente porque ele queria estar ali e alcançar aquela mulher, no mínimo, né? Nós não sabemos se fez outros milagres, mas no mínimo aquele ele fez. E ela disse: Senhor, esse pouco tempo que tu estás comigo me basta. Tu és o pão da vida. Ela não disse isso, pelo menos não está escrito. Mas a sua atitude, a sua resposta demonstra um coração de fé. O mesmo que motivou aquela mulher que correu atrás do Senhor e disse: olha, se eu só tocar nas tuas vestes, isso me basta, porque é o Senhor Jesus. E é esse o ponto que eu quero chegar. A fé, nós já dissemos isso, mas convém que a gente repita novamente. Seja limpo pela palavra, alimentado por isso, né? A fé não são as nossas doutrinas, não são as nossas tradições, não é o conhecimento, a experiência, não são os métodos. A fé é a confiança que nós depositamos numa pessoa. A fé está relacionada à pessoa do Senhor Jesus. Ontem foi lido um texto aqui de Mateus 6, sobre a nossa, quando temos dúvidas sobre o que vamos comer, vestir, quando estamos ansiosos, é a expressão lá do capítulo 6, e diz assim: por isso não andeis ansiosos. E uma vez lendo esse texto, o Senhor me mostrou que o por isso está ligado ao versículo anterior, e o versículo anterior diz assim: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a dois senhores, porque quando estiver servindo um, vai aborrecer o outro, e vice-versa. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, não andeis ansiosos. Na verdade, todas as questões da nossa vida, né? O nosso sustento, o nosso alimento, o que vestimos, a cura das doenças, os planos que nós temos, todas as coisas da nossa vida estão relacionadas a fé, a confiança, a comunhão que nós temos em relação ao Senhor Jesus. E nós só podemos confiar em quem nós conhecemos. Por isso precisamos conhecer mais o Senhor, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos alimentar diariamente a nossa comunhão com Ele em oração. Precisamos ouvir o que Ele diz e deixar de lado aquilo que o mundo diz. Precisamos estar mais perto do Senhor. Nesses dias do fim, o ataque vem contra a nossa fé, contra a nossa relação, contra a nossa comunhão com o Senhor Jesus. O que o diabo quer fazer é tirar o Senhor Jesus do centro da nossa vida. Ele pode colocar qualquer coisa, ele pode colocar tradição, ele pode colocar a experiência, o que aconteceu ontem, e pode ter sido magnífico o que aconteceu ontem na nossa vida. Mas hoje nós precisamos nos alimentar do Senhor. Hoje nós precisamos estar cheios de Jesus. E eu queria, assim, carinhosamente, né, lembrar isso aos irmãos, nesse dia em que nós vamos compartilhar do pão e do vinho, que são o corpo e o sangue do Senhor Jesus, para que nós não esquecêssemos que o Senhor justamente mandou que fizéssemos isso, porque todos os dias nós precisamos nos alimentar dEle. Todos os dias nós precisamos estar perto do Senhor. Todos os dias nós precisamos dizer não para aquilo que é do mundo, nós precisamos dizer não para aquilo que é da nossa carne e nos alimentar do Senhor. Amém? A nossa fé, a nossa confiança, o nosso conhecimento da pessoa do Senhor vai aumentando na medida em que nós nos aproximamos dEle. E eu queria incentivar os irmãos, exortar, incentivar a que busquem cada dia mais o Senhor Jesus. Que o busquem na sua palavra, que o conheçam. Assim como o Senhor nos revela isso de uma maneira tão simples nesses textos que lemos, né? Tantas coisas o Senhor tem para revelar de si mesmo através da sua palavra. Que clamem em oração dia e noite. O texto primeiro que nós lemos de Lucas 18 diz: o Senhor não fará justiça àqueles que de dia e de noite clamam diante dele? Sim, fará. É tudo o que Deus espera de nós. Às vezes nós achamos que Deus espera muitas coisas. E aí, por aí podemos dizer, bom, mas eu já passei da metade da minha vida, já estou no fim da vida, não tenho mais perspectiva nenhuma. Ou sou jovem e tenho tantas coisas para fazer. Tudo que o Senhor espera de nós é que estejamos diante dEle, ofertando a nossa vida, como disse o Telmo aqui, né, todos os dias. E Ele vai fazer. Nós podemos não ver coisas muito vistosas, não tem problema. Mas o Senhor quer essa presença diária diante dEle. Vocês lembram o que Ele disse para Marta e Maria, né? Quando Maria estava aos pés do Senhor, Ele disse, Maria escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada. Se nós nos dispusermos a estar diante do Senhor, a buscá-Lo, a se encher do Espírito, a estar cheio da vida de Cristo, o Senhor é tudo o que Ele quer. E Ele vai usar como Ele quer. Vai abençoar um irmão, vai nos levar a orar por pessoas que conhecemos e talvez outras que nem conhecemos. Eu tive muitas experiências com o Senhor de orar por pessoas que eu não imaginava. Contei aqui para vocês uma vez de quando Deus mandou um sonho e mandou orar por um avião e dois dias depois aconteceu exatamente aquilo que estava no sonho, né? Um avião teve problemas, mas conseguiu aterrissar e naquela sonho o Senhor disse, ora para que a vida de irmãos sejam poupadas. Eu tenho um desejo de um dia conhecer pelo menos um irmão que estava naquele voo, né? Então, se nós estamos diante do Senhor, Ele vai fazer isso, Ele vai usar. Se nós buscamos o Senhor, Ele vai encher cada vez mais a nossa vida da Sua presença, do Seu Espírito e vai começar a se manifestar. Mas se nós não fazemos isso, a nossa fé vai enfraquecendo. Nós podemos vir aqui todos os finais de semana, podemos participar em outras atividades, podemos fazer tantas coisas, mas a nossa fé vai enfraquecendo. Precisamos estar diante do Senhor. Amém? Amém. Senhor, queremos te dar graça, Senhor, porque tua palavra nos incentiva, Senhor, a nos voltarmos para ti. Nos exorta, nos chama, Senhor. Nos alerta que esses dias que se aproximam são dias em que Satanás vem contra a fé, contra a confiança que temos. E sabemos, Senhor, que não há outra maneira do justo viver senão pela fé. Nós queremos clamar a Ti, Senhor, que Tu nos lembre todos os dias, Senhor, que precisamos nos alimentar de Ti. Assim como vamos fazer hoje, Senhor, nós precisamos todo dia nos alimentar do pão da vida. Nós precisamos todo dia ser lavados pelo Teu sangue, Senhor. Não há justiça sem que o Teu sangue nos limpe do pecado, Senhor. Nós não somos justificados de outra forma a não ser por causa do Teu sangue, Senhor. Nos lembra disso hoje, amanhã e depois, para que Tu nos encontres, Senhor, com o coração cheio de fé. Em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos aqui, para que todos sejam cheios de fé, Senhor. Se algum está, de alguma forma, enfraquecido, Senhor, que seja restabelecido pelo Teu Espírito Santo sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus.